Senhor presidente, queria agradecer e cumprimentar os colegas pela permuta. Todos nós estamos hoje, participei como membro de 4 comissões hoje pela manhã, e uma dessas audiências nós fizemos na fiscalização e controle e defesa do consumidor. E o tema da audiência pública era discutir as absurdas taxas de juros cobradas no Brasil. Eu fiquei, confesso, chocado de ver o representante das entidades, das instituições financeiras, dizendo que não, a cobrança que temos do juro no Brasil é por conta dos custos. E tivemos também representantes do próprio Ministério da Justiça e também dos consumidores, onde pude externar minha preocupação, porque não dá para compreender, e resolvi trazer para o plenário do Senado, não dá para compreender, senador, como é que nós conseguimos chegar, alcançar uma taxa de juros para quem usar o juro rotativo do cartão de crédito, em média, 494%. Esse é o valor, 494% ao ano. Levantei e vi que algumas bandeiras de cartão chegam a 640% de juro ao ano. E somos milhões de usuários desse cartãozinho mágico, mas que, se não for usado com cuidado, pode gerar uma dívida que não tem quem consiga pagar. Nós temos exemplos e fizemos um apanhado com a minha assessoria. O Brasil tinha uma taxa de juros para o cartão de 272% há 5 anos atrás. Agora está em 494% como média. Mas nós temos casos, inclusive, que alcançam 1.158%, senadora Simone, de taxa de juros. O problema é que o usuário não é informado que, caso ele não pague a fatura do seu cartão no prazo, ele pode cair nessa armadilha. Eu entrei, hoje vi o anúncio do Itaú Unibanco falando que o lucro do banco cresceu 20% nesse primeiro trimestre. Na maior crise, no desemprego, numa inflação que cai porque não tem comprador para os produtos. É uma inflação que cai por falta de demanda. Aí o banco anuncia um lucro de mais de 6 bilhões no primeiro trimestre. Sei, o senhor Safra, com todo o respeito, é o banqueiro mais rico do mundo, porque abriu um banco no Brasil. E nós vamos olhar, verificar com que referência nós podemos ter para a cobrança de taxa de juros como essa. No Peru, que é uma das maiores taxas de países vizinhos de cartão de crédito, é 43%. Na Argentina, 43%. Na Colômbia, 30%. Na Venezuela, 29%. No México, 23%. E no Brasil, 494%. O senador Dário Berge fez uma conta rápida. Se uma pessoa, caso fosse possível, usasse R$ 1.000 de crédito com essa taxa de juros, um ano depois, obviamente, que ela teria que pagar R$ 4.500, além do principal, os mil. Mas se passasse mais um ano, eu fui fazendo as contas com ele, dessas contas de padaria, com 5 anos, a dívida já estaria em R$ 1.000.000. R$ 1.000.000. Com 10 anos, passaria do bilhão. Então, são coisas que são inadmissíveis. Nos Estados Unidos, citei os vizinhos, nos Estados Unidos, a taxa de juros cobrada por cartão de crédito é 38 vezes menor que a do Brasil. Mas, como eu citei, dos países vizinhos, para não ter um paralelo com a maior economia do mundo, mas 38 vezes. Nós temos que levar em conta que a Constituição de 88 no seu artigo 192, ela estabelecia um limite de 12%. Quando foi em 2003, esse limite constitucional de taxa de juros no Brasil foi tirado, porque não tinha sido feita uma lei que regulamentasse essa proposta, e aí foi tirada da Constituição. Mas já tinha, lá na origem da Constituição, uma preocupação com o legislador. E o que é que nós temos hoje? Não tem nem paralelo, em nenhum continente do mundo se cobra uma taxa de juros tão elevada, tão absurda, tão exploradora como essa que se cobra no cartão de crédito no Brasil. E quem é que não usa cartão de crédito? E eles fazem pior ainda. Se a pessoa movimenta pouco dinheiro, paga uma taxa de juros maior. Se movimenta mais dinheiro, paga uma taxa de juros menor. Eu fui fazer o levantamento, movimenta-se no Brasil com cartão de crédito 1 trilhão e 200 bilhões de reais é o movimento que cartão de crédito tem pelos brasileiros durante um ano. 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E a taxa de juros é esse escândalo, é esse crime que é praticado pelas instituições financeiras. Eu vou apresentar um projeto, estou trabalhando, para que pelo menos em qualquer página, porque eu entrei hoje no Itaú Unibanco, que anunciou um lucro, um crescimento do lucro de 20%, com 6 bilhões de lucro num primeiro trimestre, eu entrei para ver taxa de juros do cartão de crédito no Itaú. Você não encontra em lugar nenhum escrito qual é a taxa de juros que eles cobram. Sempre remete você para um outro site, para uma outra conta, para a sua própria conta, enfim, mas não apresenta. Eu vou apresentar um projeto que vai exigir que seja fixado na página de abertura de qualquer oferta de cartão de crédito o valor médio do juro cobrado. É o mínimo. O governo agora, em abril, tendo em vista que foi recorde o crescimento da taxa de juros, o governo baixou uma normativa com o Banco Central, estabelecendo que não pode passar a taxa rotativa não pode passar de 30 dias. Ora, em vez de criar um mecanismo para proibir esse absurdo, criou um mecanismo que funciona o seguinte: você foi, estourou o teu cartão de crédito, não pagou a tua mensalidade, o teu cartão, você é obrigado a pegar, a contrair um empréstimo noutra instituição financeira ou na mesma para poder fazer frente à dívida. É essa a mudança. E com isso eles dizem que vão reduzir a taxa de juros do cartão de crédito. Claro, de juro rotativo. Claro que isso vai vir, mas não como uma ação efetiva em defesa do consumidor. E eu me sinto na obrigação, no dever, como senador, de fazer a defesa dos consumidores brasileiros e trago esse tema para cá. Mas queria, por último, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, me referir, senador Humberto, que está aqui, à mudança que está tendo em relação à cobrança de mala, de bagagem. É uma proposta da ANAC, nós aprovamos uma resolução no plenário do Senado, sustando a entrada em vigor dessa decisão da ANAC, que foi tomada em dezembro do ano passado, para entrar em vigor em março desse ano. E, assim mesmo, por conta da não deliberação da Câmara dos Deputados, que não delibera sobre esse assunto, a Justiça Federal de São Paulo concedeu liminar em 13 de março, suspendendo a cobrança de bagagem. E agora, dia 28 de abril, um juiz federal da 10ª Vara do Ceará decidiu anular a liminar, dada pela Justiça de São Paulo. Com isso, a ANAC, as companhias aéreas, começam a cobrar por bagagem. Nós não sabemos como, os critérios, porque os critérios são desfavoráveis aos usuários. E eu, essa semana, fui comprar minhas passagens antecipadas para gastar menos, para ir para o Acre, para vir para Brasília. R$ 2.000, senadora Simone, uma passagem Brasília-Rio Branco. De ida, R$ 2.000, uma passagem Rio Branco-Brasília, R$ 2.000, R$ 4.000 aí de volta. É esse o preço que a gente paga para andar de avião, que não é artigo de luxo, é de primeira necessidade. Para quem tem problema de saúde, que precisa viajar, para quem quer ir para o seu lazer, como é que pode se cobrar um preço desse e agora vamos ter que pagar também pela bagagem? Essa situação que nós estamos vivendo hoje no país e que requer do Senado Federal, a Casa da Federação, uma ação concreta. Já fizemos muitas audiências, tem passagens aqui já para o mês de junho, R$ 2.000 uma ida de Brasília para Rio Branco, quando nós sabemos que é possível comprar por R$ 3.000 uma passagem de São Paulo e de volta para o Japão, e de volta para o lugar mais distante. Então são situações que os usuários, que os consumidores precisam da ação do Senado Federal, de todos nós. E é nesse propósito que eu venho aqui à tribuna, senhor presidente. Sei que o tempo já esgotou-se, mas acho que são assuntos como esse que nós precisamos tratar, porque são de interesse da ampla maioria dos brasileiros. E as companhias aéreas, só com a decisão do juiz do Ceará, já estão, inclusive, diminuindo o peso que se pode viajar com mala de 32 para 23 quilos. São absurdos. Precisam da nossa ação e eu agradeço a tolerância desses 2 minutos a mais e dizer que vou também, junto com os colegas, sei que aqui tem o apoio da senadora Simone e do Humberto, que estavam ali para se pronunciar, mas nós precisamos tomar medidas concretas no sentido de defender os interesses do cidadão brasileiro, dos consumidores e, especialmente, nesse período de crise, onde alguns, como os bancos, estão lucrando muito, mas a maioria dos brasileiros estão vivendo um período de muito sacrifício e sofrimento com o desemprego, com a crise econômica, com a depressão econômica que a gente vive em função, inclusive, dos erros do atual governo, que não passou pelas urnas e que propõe reformas que desmontam os direitos dos trabalhadores, seja na Previdência, seja nas regras e leis trabalhistas. Muito obrigado, senhor presidente.